Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E a entrevista que eu trago hoje para vocês é com um casal muito querido, a Bárbara e o Bruno Reutemberg. E eles realmente vestem o propósito deles e vocês vão entender por quê. E eles falaram da importância de a gente ter metas, de a gente fazer bem feito o que a gente precisa fazer, mas sem a carga, né, que o perfeccionismo traz. Então essa entrevista está muito bacana, muito cheia de inspiração e eu espero muito que vocês gostem. Eu deixo o convite para vocês me escreverem lá no Instagram, o @conscientementepodcast, me contar o que vocês acham das entrevistas, dar os feedbacks de vocês. É sempre uma alegria interagir com vocês e é algo que acrescenta muito e engrandece meu trabalho. Além do Conscientemente, eu também atendo como coach, então se você tiver interesse em conhecer o meu trabalho, é só me escrever, também pode ser lá pelo direct, ou então pelo e-mail contato@conscientementepodcast.com.br. Vai ser um prazer enorme responder suas dúvidas e quem sabe a gente poder iniciar uma jornada linda de transformação e de muito autoconhecimento. Um beijo a todos e vamos à entrevista.
Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E hoje quem está aqui é esse casal super querido, a Bárbara e o Bruno Reutemberg. E eles são proprietários da marca Noga, que foi uma marca que começou, né, no intuito de levar o autoconhecimento aliado ao estilo. E eles são um casal que estão sempre buscando autoconhecimento, buscando evolução pessoal. E eles trouxeram isso para a marca deles e hoje eles vêm contar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, sejam muito bem-vindos e gostaria de saber um pouquinho mais sobre a história de vocês e a trajetória de vocês até aqui.
Então, queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar participando.
Eu também agradeço a presença de vocês.
A gente, na verdade, a gente fez criou uma marca e a gente fez o inverso, né, na verdade, dessa marca. Ao invés de a gente pensar num produto, a gente trouxe um propósito. E a gente colocou à frente antes, né, esse propósito, durante esse período de criação. E, a princípio, era uma marca que ia trazer uma simbologia do que a gente estuda, do que a gente vem buscando nessa trajetória toda, do que a gente realmente acredita, né? Só que isso era uma coisa muito, muito vaga, uma coisa que não conectava realmente com as pessoas, só trazia essa simbologia, né?
Uhum.
A gente queria fazer um pouquinho mais. E a gente, na verdade, nesse decorrer todo, a gente colocou, né, a questão toda desse desenvolvimento, dessa evolução, também para as pessoas na prática, né? Agora a gente está trazendo a primeira palestra da Noga, a gente vai acontecer agora há pouco.
Que bacana!
E essa daí é a nossa proposta, a gente entrar agora nessas questões da ajuda realmente, né, na prática com as pessoas, não só na simbologia.
Na verdade, as nossas estampas são, todas elas são criadas com alguma simbologia para que leve alguma coisa para as pessoas, sabe? Alguma mensagem, ou mesmo assim, toda a estampa que é desenhada pela gente, ela tem uma energia por trás da estampa. Então, assim, a gente tem uma estampa que é da Ganesha, que é um elefante, até essa que eu estou usando, não dá para ver muito bem. E ela, a Ganesha, ela traz prosperidade. Então, a hora que a gente cria isso, a ideia é que a gente leve prosperidade a cada pessoa que estiver usando. É uma coisa que, assim, da gente que deseja para essa pessoa, sabe?
Que lindo, que lindo.
E aliado a isso, a gente achou que precisava, de uma certa forma, né?
Uhum.
Colocar mais, alguma coisa mais que a gente pudesse. A gente tem a nossa palestra que vai ser agora em 20 de julho, né? Com o Eloir Venante, um parapsicólogo,
uhum,
para nessa busca da evolução pessoal, do autoconhecimento, né? Então, acho que vai ser bem legal. E esse é o nosso principal projeto, é o nosso propósito maior, sabe?
Que legal. E, gente, para quem está nos ouvindo, né? Eu conheço esse casal, conheço até eles pessoalmente. Então, o propósito deles é trazer, né, através das estampas e da marca que eles criaram, essa mensagem do bem, levar adiante, né? esse caminho que eles também estão percorrendo, então levar um pouco dessa mensagem de autoconhecimento e, além disso, organizar através de palestras um meio, né, pelo qual eles possam ajudar mais pessoas, impactar mais vidas. Então, é uma marca que está cheia de significado, cheia de propósito, então eu parabenizo muito vocês pelo trabalho e já sei que é um sucesso e vai ser cada vez mais sucesso.
Ai, obrigada.
E, gente, eu gostaria que vocês contassem para mim, né, já que vocês buscam tanto se conhecer e evoluir, qual é, na opinião de vocês, o passo fundamental para quem está querendo entrar nessa jornada? Se descobrir mais e descobrir suas potencialidades, qual vocês acham que é esse passo fundamental?
Olha, na verdade, a gente, cada um tem uma opinião, né? Não acredito eu, porque, assim, para mim, é essa coisa de você se conectar com o seu interior. Uhum. Existem diversas formas de você se conectar. Tem gente que precisa meditar todos os dias, outros gostam de ler livros que tragam inspirações e aprendizado, né? Uhum. Às vezes, você simplesmente parar, ouvir a natureza, se conectar naquele momento e escutar teu coração. Porque sempre tem é dentro de você que tá as respostas. Então, assim, eu acho que o passo fundamental é essa conexão sua com você mesmo, no seu interior, ficar quietinho um pouquinho, seja nessa meditação, seja num contato com a natureza, seja lendo aquele livro que vai trazer as respostas para os seus questionamentos, sabe? Uhum. Então, para mim, é essa conexão diária, né? Que eu acho que é importante a gente tirar nem que seja 5 minutinhos do dia para a gente mesmo, para ouvir o que está aqui dentro, para poder ir dar um passo à frente na nossa vida, nas nossas coisas, sabe?
Perfeito. Silenciar um pouquinho o externo e ouvir um pouquinho o nosso interior.
Isso, exatamente.
Para mim, vou falar na prática, tá? O que aconteceu comigo. Eu acredito que seja através de um exemplo de alguém, né, que a gente possa vir a buscar, né? Quando a gente fala em por onde começar, para mim foi através de um exemplo, né? Eu gostava muito de uma... Eu tinha uma pessoa como referência, né? E ela buscou através de uma ferramenta, ela começou a estudar e eu percebi que os exemplos dela, as atitudes dela mudaram totalmente e me impactou na época. Só que eu acredito que tem que ser uma literatura... Uma coisa que a pessoa se identifique, né? Também não adianta chegar simplesmente, ela funcionou com ela, mas ela não se identifica com a literatura. Acho que a literatura ou a prática tem que ter uma identidade, né? Uma identificação entre os dois. Então, acho que isso daí é fundamental. E esse exemplo foi bem legal, que era vou até citar, que é um tio meu, né? Uhum. Teve uma mudança radical na vida dele. Ele voltou a participar dentro de casa, mudou todas as atitudes, a gente impactou a família, né, na época. Nossa. E eu falei, meu, eu vou procurar também. Aí, para mim, é um exemplo, entendeu? Eu achei que realmente foi fundamental para estar buscando, né?
É muito bom, né? Os exemplos, eles impactam a nossa vida e que a gente possa cada vez mais crescer e ser esse exemplo, né?
Sim.
E então, partindo, né, para a próxima pergunta da entrevista, eu sempre gosto de saber se existe, né, na opinião das pessoas que eu entrevisto, algum erro ou um hábito negativo que pode estar impedindo as pessoas de se realizarem mais e evoluírem mais.
Olha, eu acho que é muito difícil a gente falar, talvez, dizer assim, isso é errado ou aquilo é errado. Para mim, digamos, a dificuldade maior nisso seria o fato de que essa busca tem que ser todos os dias. Às vezes a gente tem a sensação de que hoje eu fiz um curso, eu passei um fim de semana, uma imersão, foi ótimo, eu tô super bem e eu passo por um tempo bem. Só que se eu não pratico isso todos os dias, isso vai se perdendo. Sim. E aí aquilo vai, né, vai se desfazendo dentro de você e de repente você tá mal de novo por uma outra situação ou não tá se sentindo tão energizado, tão equilibrado para certas coisas que você tem para decidir ou pro teu dia a dia mesmo, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente é o essencial que faça todos os dias. É como a pessoa que reza todos os dias. É uma reza, mas é uma reza sua com você mesmo, sabe? É uma Então, assim, para mim, assim, o maior erro é não praticar. Sim. É não fazer todos os dias, sabe? É. Então, porque, assim, essa busca de evolução, ela é diária. Então, é todos os dias, praticando. Tem dias que não dá vontade. Vou falar assim, tem dias que a gente não tem vontade. A gente tem vontade, prefiro dormir. Mas sabe que, assim, se tu ler aquele teu livro de cabeceira, ou se tu parar 5 minutinhos, ouvir tua respiração, vai te fazer um bem tão enorme que, assim, às vezes o nosso ego, a preguiça vem e quer falar assim, não, vai dormir, sim, né? Amanhã você faz, depois, daqui a 5 minutos. Não é isso. Então, assim, eu me dou muito bem com a rotina, né? Então, talvez, se eu estipulo horários, para mim, é uma forma mais fácil. Então, para quem gosta de rotina, colocar, né, às 10 horas da noite, antes de eu dormir, é o meu momento. Perfeito. E eu acho que dessa forma é melhor, não sei.
Trazendo essa constância, né?
Exatamente, é.
É a dispersão, né? Eu acho que até mesmo a gente se desvia, né? Em alguns momentos eu acho que esse desvio da faltar, né? Com um compromisso de você estar ali realmente lendo, ou buscando, ou meditando, ou através de um estudo. Se você não continua, você acaba se afastando. Já aconteceu comigo diversas vezes, não foi só uma. Uhum. E afeta de uma forma assim, eu tenho que voltar a estar ali. Se é um livro que eu li que me fez bem, eu vou reler ele, uhum, entendeu? E cada vez que eu leio ele novamente, eu aprendo novamente de outra forma. É outro momento, aquele conhecimento vem de uma maneira diferente, né? E me ajuda muito, entendeu? E assim, não só também isso, quando a gente também ajuda outras pessoas também colocando o que a gente aprendeu também, você botando em prática com as pessoas, seja desde um elogio, desde um conselho, desde uma ajuda em algum segmento da vida da pessoa, isso também te ajuda a estar bem conectado também com o teu ideal, teu propósito, teu foco, né? De estar ali centrado na evolução, né?
Muito bacana. Eu gosto muito daquela frase, né, que fala que motivação é como banho, a gente precisa todos os dias, né? Então, não só motivação, mas esses minutos de silêncio. Então, às vezes, como vocês colocaram, a gente participa de um evento, de uma imersão, sai super abastecido, parece que aquele gás vai durar para a vida inteira, mas, na verdade, a nossa mente, ela tende a nos colocar, às vezes, a nos pregar algumas peças, e daqui a pouco já bate o desânimo de novo, já falta aquela motivação para buscar a evolução de novo. Então, todos os dias um pouquinho, e isso vai, no final, ser uma coisa muito maior, né?
É verdade. Não, para mim é exatamente isso. Mas essa frase eu não conhecia, né? Uhum. Mas é exatamente de todos os dias, é diário, e às vezes se eu deixo um dia, às vezes quer deixar 2, 3, uhum, e aí tu tem que voltar tudo de novo. Não, pera, eu preciso fazer isso todos os dias. Sim. Então vai pra academia, a gente come, a gente toma banho todos os dias. Esse momento é todos os dias também, exatamente.
Isso mesmo, muito bom. Então, já que a gente falou de uma coisa para um lado negativo, existe algum hábito positivo que a gente pode usar para alcançar mais realização, para evoluir mais, para manter essa constância? Existe, na opinião de vocês?
Eu acredito que o foco, né? A gente, eu divido em três partes, né? Na verdade, quando a gente fala em foco, eu gosto muito do você tá desejando aquilo, né? Você pensar naquilo que é o teu objetivo, você colocar a tua meta, o que você deseja, você tá fazendo por onde daquilo ali acontecer, e você sentir aquilo. Se você não sente aquilo, você não vive aquilo, realmente não vem. Então, assim, eu acho que para mim, dividindo dessa forma, as coisas para mim funcionaram muito bem. Isso daí, em prática, eu vejo bastante resultado.
Muito bacana.
Eu já acho assim, ó, para mim, o ideal é metas. Uhum. Uma coisa que facilita as realizações é metas. Então, assim, se eu quero conquistar algo ou conquistar algo para mim mesma, eu vou meditar todos os dias durante 15 minutos. Vamos colocar metas nesse primeiro mês, eu medito 5, no segundo 10, no terceiro 15, e você fazer as metas, né? Inclusive para realizações financeiras, pessoais, objetivos que você quer conquistar na vida. Então, eu acho que alguma coisa que facilita é você ter metas, porque aquelas metas te dão um gás para você conquistar aquilo, sabe? Uhum. Geralmente, quando eu coloco metas, graças a Deus, eu bato minhas metas antes das metas.
Opa.
Então, eu acho que foi um parapsicólogo que me deu um questionário mesmo, uhum, em que eu coloco as datas, as metas, né? E o sentimento que eu tenho naquilo que eu quero. Esses dias eu tava lá e eu falei pra ele, eu quero tanto viajar. Aí ele falou assim, tá, mas pra onde? Eu falei, eu não sei. Ele assim, como é que tu vai viajar? Como é que tu vai bater tua meta ou teu desejo se tu não sabe pra onde? Então, assim, determina os lugares que tu quer viajar, quando tu quer viajar, qual o prazo, sente por que tu quer viajar, o que te proporciona? É um bem-estar com a família? É um relaxamento? É um descanso? Então, assim, olha, eu saí de lá uma semana, duas depois eu decidi a viagem, sabe? Então, assim,
legal.
É uma coisa que realmente... Às vezes a gente não presta atenção nisso. Às vezes a pessoa quer, tipo, ela quer, sei lá, um emprego. Mas que emprego? Né? Aonde ela quer trabalhar? Que tipo de trabalho ela quer? Então, assim, acho que a gente, como o universo nos dá aquilo que a gente deseja, o nosso desejo tem que ser claro. Senão ele não entende também, sabe? Então, isso valeu pra mim muito pra facilitar algumas realizações, alguns caminhos que eu tenho para conquistar, sabe?
Muito bacana. É aquela ideia, né? As metas, elas nos dão um indicador, né? Então, a gente consegue rastrear melhor onde que a gente está nesse caminho. E sim, como tu falou, o universo, ele precisa saber o que a gente quer. O universo só diz sim. Então, se a gente manda dúvida, ele diz sim, ok, mais dúvida. Se a gente manda dúvida, ele também vai dizer sim, né? Então,
sim, exatamente.
Bacana, adorei a dica de vocês. E gostaria que vocês compartilhassem também qual foi o melhor conselho que vocês já receberam no decorrer da vida de vocês. Pode ser cada um falar o seu, ou como casal, se de repente teve um conselho que impactou a vida de vocês no relacionamento, então podem ficar à vontade.
Vou falar então. A gente fez há pouco tempo um workshop, uhum, né, sobre esse alinhamento de casais. E nesse workshop, eles falaram sobre as crenças que a gente tem de dizer você é grosso, você é bagunceiro, ou você é isso ou aquilo. E ninguém é nada disso. A gente pode ter sido bagunceiro naquele momento, ou ter sido grosso, ou né? Ninguém é. Você é o que você quiser, a hora que você quiser. Você tem um livre-arbítrio de poder ser gentil, de poder ser organizado, sabe? Então, assim, essas são crenças que vêm desde a infância, às vezes, né? Você, às vezes, você vai educar seu filho e você vai falar assim, filho, você é muito inteligente. Se um dia ele tirar uma nota que não é tão alta, e ele vai se sentir que ele é burro.
Uhum.
E, mas como assim, eu sou burro? Se sempre falaram que eu sou inteligente. Então, assim, ele não é burro, ele nem é inteligente. Ele é uma criança que estudou, ele atingiu a meta. Ele estudou, ele tirou nota boa. Se ele talvez não estudar, talvez ele não tire. Então, assim, uhum, a gente determinar certas crenças para as crianças ou até para a gente mesmo, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que valeu muito porque às vezes a gente fala, ah, não, mas o meu marido é isso.
Rótulos.
Né? A gente rotula as pessoas e às vezes as pessoas acreditam nisso.
Uhum.
Então, eu achei que, assim, como conselho é não rotular. Você não é isso, eu não sou isso. Nós podemos ser o que quisermos, então vamos ser sempre o melhor de nós, vamos dar sempre o melhor de nós um para o outro, para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor, sabe?
Muito então, bacana. Muito bacana.
Valeu muito essa mensagem para a gente, né?
Uhum.
Para mim, foi uma... Eu busco sempre estar dando o meu melhor, perfeito. Tem que ser, eu sou mais perfeccionista.
Uhum.
Tem uma frase que mexeu muito comigo, se a gente não quisesse ser tão bom, nós seríamos melhores. Isso daí, para mim, foi uma coisa que me bateu, pegou, ficou ali na cabeça. E hoje eu tento simplificar as coisas, tento trazer às vezes eu deixava de entregar um trabalho, ou entregar uma coisa que eu achava que não estava perfeita, não estava no prazo, e aquele prazo, eu perdi o prazo. Ou então, deixava de fazer alguma coisa que eu não achava que estava tão bom, e também não dava o start, não soltava. Uhum. Então, assim, isso foi uma das coisas que mais me ajudou, né, a não estar sendo ou perfeição no que está fazendo, entendeu? A gente tem que soltar, vai corrigindo, corrigir rápido, mas pelo menos já solta, entendeu?
Acho que e complementando isso, eu acho que realmente tudo tem uma trajetória, a experiência vem, se igual assim, a pessoa fala, ah, mas eu não malho, eu não consigo, eu só conseguiria ir uma, duas vezes na semana aí. Uhum. E aí não vai. Então, assim, faz o que tu fizer, faz bem feito. Uhum. Ou assim, ah, às vezes eu vou começar um negócio, ah, mas falta isso para começar, falta aquilo. São desculpas que a gente dá para adiar um pouquinho a nossa vida, sabe? Sim. Então, assim, começa com aquilo que tu tem, faz aquele pouquinho ser bem feito. Não precisa ser perfeito, mas bem feito, sabe? Uhum. E aí a perfeição vai vindo. Na verdade, perfeitos nunca seremos. Sempre teremos, graças a Deus, coisas a melhorar, sabe? Então, eu acho que faça bem feito. Perfeito
vai ser melhor, né?
Sempre deu o seu melhor, sabe? Então, eu acho que isso a gente vem levando também bastante pra gente, essa frase. Inclusive, a gente viu juntos, né? Uhum. E a gente comentou bastante sobre ela. Meu, às vezes a gente deixa de fazer coisas na nossa vida porque... Ai, não, ainda não é bem isso que eu quero um pouquinho diferente. E não faz. Então, assim, várias vezes isso nos atrasou em vez de ajudar, sabe?
Tem até uma questão, assim, a pessoa só vai doar, né? Doar dinheiro mesmo quando ela estiver rica. Só que assim, gente, tem 10 reais, tem 25 centavos na carteira.
Tem um casaco em casa.
Tem uma doa. Tipo, você só doa quem é rico. Uhum. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não... Ah, quando eu for, quando eu atingir, quando eu alcançar aquilo ali, que eu vou fazer? Não, entendeu? Então, às vezes, já se você tem 10, você pode compartilhar um. Compartilha, entendeu? É uma das... E volta. Uhum. E vem. E isso é
não,
isso é
legal. Não, e tu falando nisso de a gente só quando acontecer isso, quando... Eu tava pensando, tá lembrando do que me ensinaram muito, assim, a gente tem essa mania... De só quando acontecer as coisas. Então, assim, se você quer que aquilo aconteça, já faça hoje. Uhum. Ele vem. Então, assim, quando eu for rico, não, então doe hoje, vai ser rico. Então, assim, porque senão tu fica adiando o universo. Adia e adia, aquilo sempre vai estar adiado, sabe? E esse dia não chega nunca. Sim. Então, assim, é realmente fazendo agora para não para ter um retorno no futuro, mas é que o retorno vem se tu fizer o presente, viver mais o hoje, sabe?
Uhum. É aquela ideia, né? A gente quer ser uma pessoa, digamos, próspera, que doa, mas o pouco que eu já posso doar hoje já vai me empoderar para eu ser aquela pessoa lá para frente. Então,
exatamente.
O feito, uma frase que eu gostei bastante que eu ouvi é: o feito é soberano. O feito já é soberano por si mesmo, por si só. Então, a gente fazendo as coisas com consciência, com o nosso amor ali, com a nossa dedicação, o universo vai dando mais elementos para a gente ir fazendo melhor. Mas é importante fazer, porque o fazer é, né, ele mesmo vai desenhar o seu destino, né?
Exatamente.
Uhum. Vou anotar essa também.
Já ouvi também, o feito é melhor que perfeito.
Essa é muito boa.
O perfeito nunca chega. Se tu não fizer, nunca vai chegar a nenhum dos dois, né? Então, assim, o feito é melhor que perfeito. O feito é melhor que soberano, é isso mesmo. Então, realmente... É isso aí.
Isso mesmo. E eu gostaria, então, que vocês compartilhassem com a gente, se existe, né? Não sei se existe, mas um pensamento ou um ditado que vocês levam para a vida de vocês. Algum lema de vida?
Olha, temos vários, né? Mas um recente também que está muito forte para mim é: eu sou o senhor do meu próprio destino. Está tudo nas minhas mãos. Uhum. Para o bem e para o mal. Né? Então, assim, eu tenho que cuidar muito dos meus pensamentos. Os meus pensamentos fazem o meu dia de amanhã. Uhum. Então, assim, eu crio o que eu quero, eu desejo o que eu quero, e aquilo vem se eu pensar coisas boas. Se eu pensar coisas ruins, se eu ficar apegada que o Brasil não tá legal, o país não tá bom, as pessoas não são boas, todo mundo reclama, digamos, eu só tenho funcionários que não me ajudam ou que reclamam. Assim, ser grato pelo aquilo que tu tem, pelo aquilo que tu não tem, é muito importante. Uhum. E porque isso cria o meu destino. Então, assim, eu sou o senhor do meu próprio destino. Para mim, assim, ela agrega tudo, sabe? Essa frase para mim agrega tudo.
Perfeito.
Eu gosto muito, né, essa frase, desse lema, né? E até legal que você falou, na empresa, né? A gente trabalha aqui numa empresa. E toda manhã, a gente reúne os funcionários e a gente faz uma corrente com eles, né, de positividade.
A gente, momento de gratidão, a gente chama. Agora vamos fazer o nosso momento de gratidão.
Isso é bem legal, porque uniu, né, a equipe de uma forma. E quando a gente pergunta até para eles no dia a dia como é que tá e tal, sempre a gente tem uma resposta positiva. Isso daí é uma das coisas que a gente sentiu a mudança, né, realmente na equipe toda, e que eles estão sempre dispostos vamos tentar fazer alguma coisa diferente, vamos buscar, vamos procurar. A predisposição deles mudou de uma forma que foi bem legal.
Isso. Não, e a gente percebe que, inclusive, essa busca, esse autoconhecimento, essa busca pela evolução de autoconhecimento, a gente conseguiu passar para eles. Eles estão mesmo nessa busca, buscam as mesmas coisas, os livros, as mensagens, gostam de falar sobre isso. Às vezes eu falo, não acredito, não consegui entregar tal coisa. Aí eles me respondem, vai dar tudo certo, claro que vai dar, a gente vai encontrar, vai dar, preciso de alguém para resolver isso agora, mas eu não encontro, não consigo ninguém para fazer isso, preciso para ontem. Calma, Bárbara, vocês vão encontrar, vai aparecer a pessoa, passa 5 minutos, eles me vêm com a pessoa. Então, assim, eu sinto que, assim, e daí quando eles estão mal, às vezes, por alguma situação, a gente também se ajuda, então, assim, virou uma família. A conexão aqui muito, sabe? E eu percebo que, assim, eu só tenho conhecido pessoas nessa linha, nessa mesma busca. Eu realmente estou atraindo somente esse tipo de pessoa para minha vida. E é muito bom, porque eu falo, meu Deus, o mundo tá muito bom. O mundo tá, sabe? O mundo tá assim, tá todo mundo querendo mudar. Eu me emociono ao ver quanta pessoa boa tem do meu lado, que quer uma ajudar a outra, uma ajudar a outra, uma ajudar a outra. E essa corrente é uma corrente do bem. É aquela coisa, gentileza gera gentileza. Sim. Então, eu sendo boa com as pessoas aqui do meu lado, elas vão ser boas com as pessoas próximas dela e a gente vai, né, criando um universo cada vez melhor, que é uma questão de energia, de emanar essa energia.
Com certeza. E é como tu falou, né, a tua frase ali, quando tu compartilhou, sou senhora do meu destino, assim, né? Então, assim, se tu chega na empresa reclamando, ai, tá tudo errado, tá tudo difícil, ninguém me ajuda, é isso que vai vir de volta. Mas
exatamente,
vocês estão emanando, é o destino que vocês estão criando, porque não tem segredo, né? O que a gente manda pro universo volta, né? Então, bacana. Muito bacana esse posicionamento de vocês, tanto na vida pessoal, quanto levar isso adiante na empresa. Então, que mais pessoas possam adotar, né, medidas como essas, porque todo mundo precisa de todo mundo, né? Nesse mundo, se todo mundo se ajudar, o mundo vai ficar muito melhor. Então, que a gente possa se dar cada vez mais as mãos.
Ah, isso mesmo. Verdade.
Eu gostaria que vocês compartilhassem algum livro que tenha impactado muito a vida de vocês. Eu geralmente peço um livro, porque daí vai mostrar para as pessoas que nos ouvem que foi um livro que realmente trouxe muita reflexão e uma transformação muito grande para a vida.
Pode ser um para cada um?
Pode.
Porque, né, nem todos que ele leu eu não li, né? Sim. Para mim, eu adoro os livros do Siri Prembaba. E O Poder do Agora, para mim, foi um livro que realmente mexeu muito comigo. E eu já li ele 2 vezes. Tirei ele do armário nessa semana e pensei assim, não, preciso ler de novo. Porque várias vezes eu, nessa coisa que eu falo, dessa busca de todos os dias, a gente se perde. Tô precisando ler uma coisa para ter algumas respostas, para me conectar com esses momentos presentes que eu preciso estar presente. Às vezes eu tô com a cabeça, eu tenho que ficar me buscando para me manter aqui, sabe? Então, o poder do agora, de ouvir o momento presente, de apreciar o que está acontecendo agora sem se preocupar com o futuro, né? Nesse sentido de estar lá e não estar aqui. E às vezes, quando vejo, já passou o que está aqui. Então, para mim, foi um livro que me marcou bastante. Beleza. E marca bastante ainda.
E o presente, né? A gente fica muito com... A gente gera uma ansiedade. Eu sou um exemplo no dia a dia, né? Eu fico com a cabeça conectada no amanhã e aquilo ali só vai me gerando uma ansiedade, frustração. E eu deixo de viver aquele momento que eu tô ali com todo mundo, né? Ou eu tô fora do que eu poderia estar, né? Naquele instante. Eu gosto muito do um livro que é O Segredo. Ele é, eu acho que bastante pessoas já leram, mas quem não leu, eu recomendo bastante, que é um...
É, eu também li, realmente.
Eu leio, tiro do armário, volto de novo, eu vou para algum trecho que às vezes eu tô me perdendo, eu leio de novo. Eu gosto bastante desse Segredo.
Bacana.
E é legal porque é um livro para te ter de cabeceira, tu não precisa ler ele sempre, tem o livro inteiro. Abre ali, lê uma partezinha, né? Aquilo já vai te dar um... Opa, peraí, aqui eu posso parar aqui, né? Aqui eu tô pensando errado, eu não deveria estar, né? Se o segredo da gente é realmente o acreditar, o pensar positivo, não vai ficar, né? Vai ficar agora reclamando disso, reclamando daquilo, é isso que tu vai ter. Então, assim, na verdade, os dois se complementam. Sim, livro, acho que esses livros se complementam, eu gosto do propósito do Sri Prembaba.
Tem o segredo na prática também, que tem pessoas que desenvolveram também audiobook falando do segredo na prática, como você fazer, né? E vai, né? Só, tem várias versões. E quando a gente para, na verdade, para olhar de uma forma ampla, todas as literaturas, elas meio que se complementam, né? Se você olhar um pouquinho, ele fala de uma... Só que ele fala de uma forma, o outro vai lá e fala de outra. Mas se você pegar ali, eles têm mesmo posicionamento, mesma direção, né? Só você olhar ali que você já percebe.
Tem pessoas que vão se identificar mais com um ou com o outro, mas, de uma certa forma, eles têm uma linha parecida e que te... O caminho... Os caminhos são diferentes, mas o... O final é o mesmo, sabe?
Isso, eu até ia compartilhar essa frase, estava na minha cabeça agora, foi uma sintonia que o entrevistado trouxe para o Conscientemente, que ele disse assim: a verdade é uma só, os caminhos são vários. Então, assim, ó, se a gente está buscando uma resposta, se a gente está buscando evoluir, não importa por qual caminho a gente seguiu, todos nós vamos chegar nesse destino, né? Independente se é através de uma pessoa que vai te ajudar, de um livro, de vários livros, ou de uma terapia que tu vai fazer, tu vai chegar na tua verdade. Tua verdade já tá dentro de ti, né? Só precisa de alguém para te ajudar a relembrar dela, né?
Exato, é isso aí, é verdade.
Muito legal. Então, Bruno, Bárbara, eu gostaria que vocês contassem para a gente se existe algum lugar onde as pessoas possam conhecer mais sobre a marca de vocês, sobre vocês, um site ou redes sociais.
A gente tem nosso site, né, que é o usinoga.com. Lá a gente traz um pouquinho do nosso propósito, o que, que a gente vem fazendo. A gente tem a nossa mídia social, que é no Facebook mesmo, que também é Usinoga. O Instagram, arroba também Usinoga.
E Usinoga!
Muito bacana. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu quero parabenizar pelo trabalho, desejar muito sucesso, muita luz. Que a luz que vocês irradiam, ela seja assim levada adiante, tanto nos produtos de vocês, nas peças, quanto na empresa, no coração de cada trabalhador que está aí com vocês, e que possa ser levada adiante a mensagem, porque é uma mensagem muito linda. Então, muita gratidão e parabéns pelo trabalho.
Ai, obrigada a você. Como diz no yoga, né? No final do yoga, a gente sempre fala namastê. E namastê significa o bem que existe dentro de mim, saúda o bem que existe dentro de você. Então, gratidão, obrigada pela sua entrevista, e que a gente possa levar isso um pouquinho cada vez mais para o maior número de pessoas possíveis.
Com certeza, gratidão. Um beijo
obrigado
a todos.
Obrigado por esse momento. É um projeto que, realmente, se a gente conseguir já passar um pouquinho, né, para cada pessoa já uma centelha que seja, a gente já vai conseguir fazer uma diferença bem grande aí no mundo.
Sem dúvida.
Obrigado, tá, por tudo. Gratidão.
Imagina, é um prazer enorme. Um beijo grande.
Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
Espero que você tenha gostado do episódio e se ele foi importante para você, se fez sentido, seria muito legal saber o que você achou. Então convido para que deixe um comentário no site ou na plataforma que você está ouvindo, ou ainda no Instagram do Conscientemente, o @conscientementepodcast. É sempre um prazer e uma honra saber o que vocês acharam. E claro, se for possível, compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas que vocês achem que podem gostar dessa entrevista. Então, finalizo deixando um beijão enorme a todos vocês. Saibam que eu sempre estou emanando muita luz, muito amor para a caminhada de cada um. Agradeço muito vocês terem tirado um tempinho para ouvir essa entrevista. Um beijo no coração e fiquem com Deus.